Nós estamos caminhando no livro de Atos e hoje nós vamos terminar o trecho que abrange os versículos 23 a 30. Então, se o Senhor permitir, hoje nós concluímos essa parte da história. Atos 9, 23 a 30. Vamos fazer a leitura do texto completo para que os irmãos refresquem a sua memória, para que os irmãos se lembrem de tudo que temos estudado até aqui, ou pelo menos os eventos que são mencionados aí por Lucas em Atos dos Apóstolos. Então diz assim, Atos 9, de 23 a 30, fala assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Muito bem, irmãos. Os irmãos devem se lembrar, nós fizemos, no início do estudo desse trecho, desse pedaço de Atos, nós fizemos um pequeno esboço, um esboço em três partes, para que os irmãos acompanhassem melhor a exposição. E nós colocamos aí as primeiras dificuldades enfrentadas por Saulo, o arauto de Deus, novo convertido. Ele passou a enfrentar algumas dificuldades, em cumprimento até do que o Senhor... Obrigado, filho. Em cumprimento até daquilo que o Senhor havia dito. O Senhor havia dito, olha, eu vou mostrar a esse homem o quanto importa, o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Ele tinha dito isso a Ananias. O Senhor Jesus tinha dito isso a Ananias. Ananias, quando soube que Saulo tinha chegado à cidade, e o Senhor falou para que ele fosse até a casa de Judas, na rua chamada Direita, para ali assistir o novo convertido, Ananias teve uma reação de impacto. Ele disse, mas Senhor, esse homem, ele é o assassino dos cristãos lá em Jerusalém. E ele veio aqui para Damasco para nos perseguir e matar. Então o Senhor disse isso, olha, não, esse homem é um vaso escolhido e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Foi o que o Senhor disse. Nesse trecho que estamos estudando, nós vemos o cumprimento dessa palavra de Jesus. Essa palavra de Jesus começa a tomar forma factual já em Damasco. E a coisa prossegue, em Jerusalém se repete, e vai seguir assim até o fim da vida do apóstolo Paulo. Nós aprendemos que o apóstolo Paulo, ele foi preso em Roma duas vezes. Nós temos, inclusive, no Novo Testamento, o conjunto de cartas que nós chamamos de epístolas da prisão, em que o apóstolo Paulo escreve ali, desfrutando de uma certa liberdade. E depois nós temos, no final da vida do apóstolo Paulo, nós temos a sua última carta produzida ali, que levou o nome de Segunda a Timóteo. Essa segunda carta foi escrita na sua segunda e última prisão em Roma. Depois que ele escreveu essa carta, ele foi martirizado fora dos muros da cidade. Então, nós aprendemos que isso que Jesus disse, olha, esse homem vai sofrer muito pelo meu nome? Isso realmente se cumpriu e começou a se cumprir muito cedo na vida do apóstolo Paulo. Bem, nós vemos aí as dificuldades. A primeira que nós vimos e nós já estudamos, nos versículos 23 a 25, é essa: o ódio mortal por parte dos incrédulos. Nós destacamos essa palavrinha aqui, ó, ódio mortal. Nós vimos, inclusive, quando fizemos alguns paralelos entre o texto de Atos e porções de 2 aos Coríntios e de Gálatas, nós vimos que havia, inclusive, a presença de oficiais do Estado trabalhando ali, colocando guardas ali na porta de Damasco para prender Saulo e, eventualmente, justiçá-lo. Nós aprendemos isso, nós vimos isso nos versículos 23 a 25. Vimos também esse ponto. O apóstolo Paulo, no começo da sua vida como crente, ele tendo fugido para Jerusalém, ele desceu as muralhas num cesto, auxiliado pelos seus discípulos, e tendo fugido para Jerusalém, ele tentou se juntar aos crentes ali, o que é algo normal de qualquer crente. Todo crente quer isso, ele quer estar em comunhão com seus irmãos, mesmo havendo dificuldades nisso, como Saulo de Tarso enfrentou no começo. Mas é algo próprio da natureza do novo convertido. O novo convertido, ele muda a sua concepção de vida ou as suas preferências no que diz respeito à vida em sociedade. Ele não sente mais prazer nas antigas amizades, mesmo que sejam amizades bem consolidadas, desde a infância. Ele percebe que não há mais sintonia entre si e essas pessoas. Ele percebe que as suas conversas não são mais agradáveis aos seus antigos amigos. Ele percebe que não há um ajuste, uma harmonia plena entre os seus amigos de outrora e ele mesmo. Até na sua família isso acontece. Se ele tinha lá um relacionamento muito próximo com seus familiares não crentes, esse relacionamento começa a sofrer alguns abalos. E ele começa a perceber que não, ele próprio não se sente mais tão bem naquele meio como ele se sentia antes. Então, qual é o seu novo grupo? Qual é o grupo com o qual ele vai suprir essa necessidade de relacionar-se, de construir amizades significativas, de suprir essa necessidade de ter um relacionamento de amizade com outras pessoas? Ele vai encontrar isso na igreja. É lá que ele vai encontrar isso, entre os seus irmãos. Os seus amigos de outrora, ele não vai ter raiva deles, talvez seja o contrário, eles terão raiva dele. Mas os seus amigos de outrora não farão mais aquele papel de suprimento das necessidades de relacionamento social que ele tinha antes. Agora, as suas conversas mudaram, a sua visão de mundo mudou. O seu modo de falar, de se comportar, os seus valores, seus pensamentos são outros. E esses pensamentos e valores e comportamentos não se ajustam mais aos valores, comportamentos e pensamentos dos amigos incrédulos. Então é óbvio que ele vai procurar as amizades entre seus irmãos. Não é à toa que nós nos chamamos de irmãos. Nós, isso não é um mero jargão, isso tem uma carga teológica imensa. Quando eu chamo alguém de irmão, isso tem uma grande carga teológica. Significa que nós somos da mesma família, porque fomos resgatados do mundo e colocados na família do Pai, como herdeiros de Deus. Isso, eu não posso chamar qualquer um de irmão. Eu chamo de irmão aqueles que fazem parte dessa família, com quem eu desfruto aí de um relacionamento de amizade, de paz, de crescimento. Isso é muito importante. E o novo convertido, ele percebe isso. Ele percebe isso logo cedo. E ele quer, então, estar com seus irmãos. Se você conhece algum crente que não gosta disso, ou que tem que ser arrastado para isso, duvide da conversão dessa pessoa. Pode duvidar. Sem problema nenhum. Se você conhece um crente que tem que ser arrastado para a igreja pela orelha, ou ele vai à igreja porque Ele tem medo do pastor dar uma bronca, dos irmãos pegarem no pé. Ele não tem prazer nisso. Não é algo que ele faz de modo espontâneo, leve, alegre. Duvide da conversão dessa pessoa. Essa pessoa pode ter um discurso bonito, ortodoxo. Isso se aprende. Até um papagaio aprende discurso teológico. É fácil aprender os jargões teológicos, o evangeliquez, qualquer um sabe. É muito fácil você adotar uma postura diante das pessoas que não vem o seu coração. Mas, se dentro de você não existe alegria, espontaneidade, desejo de estar com os irmãos, desenvolvendo um relacionamento significativo com eles, de amor, de crescimento, de amizade, de admoestação, de exortação mútua, se isso não existe, é preocupante. Não é normal. Não é normal. Não dá para entender essa conversão. É uma conversão meio pirata. É uma conversão meio pirata. Não convence muito. É claro que os crentes passam por momentos de fraqueza. Surge um problema na igreja, eles se entristecem, eles desanimam. Mas tudo isso dura um tempo curto. Isso não se perpetua na história do crente. Ele não chega, daqui 30 anos ele fala, lá na igreja, aquela vez, há 30 anos atrás, aquele irmão fez isso, então por isso eu desanimei e nunca mais. Isso não existe. Isso não existe para o crente. Não tem isso. Ele tem lá suas dificuldades, que acontecem eventualmente. Ele as supera. Ele as resolve, quando dá para resolver, ele as resolve. Se não consegue resolvê-las, ele passa por cima delas e segue em frente. Mas ele não usa isso como uma desculpa para o rompimento da comunhão com os irmãos. Mesmo porque ele precisa dessa comunhão. Então são sinais que nós vemos nas Escrituras de como é o novo convertido. Aqui nós vemos isso. Saulo de Tarso, ele passou a dar testemunho. Da sua nova fé, era um sinal da sua conversão. Barnabé apontou isso como uma prova de que ele era um crente mesmo. Disse, olha, ele pregou ousadamente em Damasco, ele passou a dar testemunho de Jesus em Damasco. E nós vemos essa outra evidência aqui nesse trecho, quando vemos Saulo de Tarso, mesmo encontrando dificuldades de envolvimento, porque a igreja evitava, a igreja tinha medo de que ele fosse um espião ou alguém que estava ali tentando descobrir quem eram os crentes para um novo avanço na perseguição que ele mesmo realizava, né? E tinham medo então disso, e mesmo ele enfrentando essa dificuldade, ele persiste, querendo estar com os irmãos. O problema foi sanado, essa desconfiança, ela desapareceu, e nós veremos a prova disso no versículo 28, ela só desapareceu porque Barnabé, que era um homem que tinha muita credibilidade, Barnabé tinha tanta credibilidade que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, falando da dissimulação de Pedro e de alguns judeus diante de alguns delegados que tinham chegado em Antioquia da parte de Tiago, eles haviam dissimulado, eles haviam fingido que não tinham comunhão na mesa com os gentios. Paulo diz o seguinte, olha, até Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. Quando ele usa essa expressão, até Barnabé, quando ele fala isso para as igrejas da Galácia ficava na Turquia, a igreja de Icônio, Listra e Derbe ficavam na Galácia, e também talvez a Antioquia da Pisídia também ficava nos limites ali, bem próximos da província da Galácia. Ele escreveu para essas quatro igrejas talvez. Então quando ele fala isso, ele fala, olha, até Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. Quando ele usa a expressão até Barnabé, ele mostra o quê? Que Barnabé era conhecido demais nas igrejas, na Galácia toda Barnabé era conhecido, e mais, Barnabé era um exemplo de crente. Porque Paulo fala, até Barnabé caiu nessa. Até Barnabé caiu nesse erro. Para vocês terem uma ideia da gravidade do problema, até Barnabé caiu nisso. Ou seja, Barnabé era um homem que desfrutava de muita confiança, de muito respeito. As pessoas o respeitavam muito. E nós vemos isso acontecendo aqui no texto. Nós vimos Barnabé apresentando Paulo aos crentes ali da igreja de Jerusalém, aos apóstolos da igreja de Jerusalém. E essa desconfiança então começa a desmoronar. E não sabemos como Barnabé tinha aquelas informações. Lucas não informa, mas Barnabé diz, olha, esse homem, ele viu o Senhor na estrada de Damasco. E ele entrou em Damasco, ele começou a pregar ousadamente em nome de Jesus. Esse testemunho de Barnabé, que gozava de toda essa confiança entre os apóstolos e os crentes de Jerusalém, esse testemunho dele fez com que o problema acabasse. E aí então o apóstolo Paulo passa a desfrutar de liberdade ali dentro da igreja. Mas foi uma dificuldade para ele no começo. Muito difícil para ele enfrentar isso. Mas o que eu quero destacar isso aqui é que o novo convertido muitas vezes enfrenta essas coisas também na igreja. Aqui no caso foi desconfiança. O novo convertido muitas vezes encontra dificuldade não por desconfiança, mas por outras razões. Os irmãos da igreja, eles não me acolhem muito. É claro, eles não conhecem você. Dependendo do perfil da igreja, isso demora um pouco. Há igrejas que são mais desconfiadas. Há igrejas que abrem os braços na hora, o que é um pouco perigoso também. Mas o novo convertido, o que ele faz? Ele persiste. Ele persiste até que tudo isso passe. E ele se envolve plenamente lá. Ele precisa dessa comunhão. Isso é vital para a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo persistiu. Barnabé o auxiliou. Sempre tem um Barnabé, né? Que se aproxima, simpático e acolhe. E introduz a pessoa ao grupo. E ele então superou essa fase. E nós vimos isso aí. Já estudamos esse pedacinho aí. E agora, nós vamos ver a última parte aqui. Veja aí. Conspirações, aqui, conspirações por parte dos ex-amigos. Aqui a palavra conspiração. O que são conspirações? O que é uma conspiração? O que é isso? Quem sabe definir essa palavra? O que é uma conspiração? Vocês sabem o que é? Quem sabe fala. Ninguém sabe o que é conspiração. Ninguém sabe? Armação. É uma armação. Na linguagem popular é isso, é uma armação. São planos realizados por um grupo de pessoas visando o quê? A destruição de alguém. Isso é uma conspiração. Um grupo se reúne e planeja prejudicar uma pessoa. Alguém aqui já foi vítima de uma conspiração? Quem? Levanta a mão. Olha, quanta gente, hein? Vítimas de conspirações. É terrível isso. Porque os conspiradores muitas vezes contam com a confiança que você tem neles. Você não espera isso deles. Eles estão tramando contra você. E você não desconfia disso. Não são inimigos ali, declarados ali. Claro, depois se tornam declarados. Mas muitas vezes não são inimigos declarados. E começam então a planejar o mal para destruir sua vida. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E o que é interessante notar, ele foi vítima de conspirações por parte de amigos de outrora. Aqui, no ponto 1, eram incrédulos que não conheciam o apóstolo Paulo. As pessoas que estavam atacando Paulo aqui nos versículos 23 a 25 eram pessoas que não conheciam, não sei de ouvir falar. Aqui não. Aqui as conspirações eram por parte de pessoas que conheciam muito bem o apóstolo Paulo. E isso é extremamente doloroso para o crente. Ele perceber que pessoas outrora queridas estão maquinando coisas, estão se reunindo e falando mal, planejando coisas para prejudicar, arquitetando coisas para ferir. Isso tudo deixa o novo convertido bastante abatido. O apóstolo Paulo, ele enfrentou isso num nível muito alto. Ele teve que fugir, inclusive. Vamos então ver aí os versículos 28 a 30. Então preste atenção, deixe sua Bíblia aberta para você ver aí o que o texto está dizendo. Vamos ver cada pedacinho do texto. Fala assim: estava com eles em Jerusalém. Quem são esses eles? Quem são esses eles? Quem sabe? Quem são os eles? Quem? Quem? Não estou ouvindo. Estava com os apóstolos, estava com os crentes ali. Esses são os eles, ou seja, ele foi recebido e permaneceu ali com eles. Esse eles é a comunidade local, é a comunidade da fé. Ele estava junto, ele se juntou a essas pessoas, passou a fazer parte daquele grupo. Então ele foi recebido, ele foi recepcionado. Note o que vem agora. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então aqui, você tem a base bíblica para você, durante o culto, você ficar entrando e saindo o tempo todo. Você vai beber água, volta, vai beber água, volta, vai ao banheiro, volta, vai no sofá, volta. Então aqui a base bíblica pode fazer isso sem problema, porque o apóstolo Paulo fazia isso durante os cultos. Ó, entrava e saía o tempo todo. Amém? Meus irmãos, eu nunca vi... Olha, impressionante. Tem crentes que só sente sede na hora do culto. Mas é uma sede do deserto do Saara. Eles não param. Eles não param. Meu conselho é que venha com um cilindro nas costas, né? E acoplado aqui na garganta, né? Uma sonda. E fique no culto assim. Porque é impressionante. É de assustar. Não param. Não conseguem ficar uma hora e meia sentados, ouvindo uma pregação, uma mensagem. Não param. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Agora encontramos a base bíblica para isso. Ainda bem. Né? O apóstolo Paulo era igualzinho. Ele fazia exatamente isso. Estava entrando e saindo o tempo todo. É uma bênção. Né? O apóstolo Paulo mostrava que era uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. Irmãos, é claro que não, estou sendo irônico aqui. O que significa entrando e saindo aqui? Significa que ele circulava livremente, ou seja, ele tinha a plena aceitação das pessoas. É isso que significa a expressão entrando e saindo. É uma expressão que sugere a ideia de liberdade. Ah, eu entro e saio a hora que eu quero. Eu entro e saio a hora que eu quero. Eu estou na minha... Na minha o quê? Estou na minha casa. Estou na minha casa. Eu entro, eu saio, eu entro de novo, saio, eu estou circulando livremente, ninguém me barra, ninguém me barra, ninguém para. Quem é você? Onde você vai? Não. Eu tenho plena liberdade porque eu sou plenamente aceito nessa comunidade. Então é muito lindo ver aqui o contraste entre essa expressão e o que foi dito anteriormente. Antes ele não conseguia, as pessoas se afastavam dele. Ele tentava se aproximar, não conseguia. Mas isso foi superado. E ele estava agora então com os crentes de Jerusalém, na igreja ali que se reunia, não sabemos ao certo onde ela se reunia. Às vezes ela se reunia no Monte Moriá, ali nos pátios do templo. Outras vezes se reunia nas casas, não sabemos os lugares exatos, mas ele tinha acesso, ele entrava ali, entrava, circulava ali entre os irmãos, plena liberdade, era a casa dele. Olha que lindo isso. Esse é o relacionamento certo do crente com a sua igreja. Ele se sente em? Se sente em? Casa. Ele está em família. Ele está em família. Ele não tem que pedir licença. Ah, quem é você? Não, eu sou. Quem sou eu? Você, meu Deus, eu sou da casa, eu sou daqui. Aqui é o meu lugar, eu moro aqui. aqui é um pedaço da minha casa. A minha casa tem quarto, sala, cozinha, banheiro e igreja. É um outro cômodo da minha casa. Aqui é minha família. Eu encontro os irmãos, eu sei o nome dos irmãos. Eu sei quem eles são. Eu conheço as relações de parentesco entre eles. Aquele é pai daquela moça. Aquela senhora é esposa daquele senhor, que é irmão daquele outro, que moram em tal lugar, que estava, aquele homem que estava doente o mês passado e nós oramos por ele. Ele conhece as pessoas. Ele tem afinidade com as pessoas. Ele tem liberdade com seus irmãos dentro dos limites do respeito. Ele está na sua casa. Ele não é um estranho. Ele entra e sai. Ele circula livremente ali. É a sua família. Então é muito lindo ver isso aqui nesse homem, esse modelo aqui. O que contrasta com alguns irmãos que, meu Deus, queridos, desculpem. Olha, desculpem. Mas é triste ver irmãos, que não sabem, que mal sabem o nome dos membros da sua igreja, da qual são membros, da qual fazem parte há anos. Como é que chama o pastor mesmo? Não sabe o nome do pastor. Aquela pessoa, aquela moça é filha do pastor? Aquela senhora é esposa dele? Não sabem nada. Envolvimento? Zero. Não é isso que vemos aqui. Nós vemos aqui a participação de Saulo de Tarso numa igreja de modo dinâmico e ativo. Construiu isso, deu trabalho. Ele teve dificuldades, mas ele amava os irmãos. Ele era um membro da igreja, ele era um crente. E ele então construiu isso com o tempo. E isso permaneceu. Ele criou vínculos fortes. Era a sua família, o seu povo, a sua casa. Isso é importante. Nós estamos passando por uma fase difícil, essa fase de pandemia. É uma fase séria, irmãos. É perigosa. Essa pandemia é muito perigosa. Ela tem se mostrado avassaladora em vários casos. Há pessoas que ficam doentes e nada acontece. Mas muitos, jovens até, temos vários relatos. Jovens, pessoas aí de 20 e poucos anos, 30, 40 anos, sem nenhuma doença prévia, pré-existente, nada. Adoecem e morrem em semanas. Temos visto isso. Outros se recuperam e ficam com sequelas. Nós não sabemos o impacto disso ao longo da vida. Como quem ficou doente vai estar dentro de 10 anos, 20 anos? Eu tenho um problema cardíaco, tenho uma insuficiência aórtica. E eu perguntei para os meus médicos. Falei, doutor, quando eu nasci com isso? Quando eu adquiri isso? Eu não sabia, eu fiquei sabendo que eu tinha isso depois dos 40 anos de idade. De onde isso veio? Ele disse assim para mim, olha, Marcos, isso pode ter sido até uma gripe que você teve no passado, uma febre que você teve. Pode ter causado isso no seu coração. Mas como? Uma coisa boba como essa? Sim. Uma febre que você teve. Os médicos que estão aqui me corrijam se eu entendi errado. Mas ele disse isso para mim, até onde eu pude entender foi isso. Pessoal, eu não sei se foi isso, mas até isso pode ser a causa. Então, o que vai acontecer com as pessoas que pegaram essa doença lá na frente? Será que isso vai deixar marcas que vão aflorar no futuro? Não sabemos. Então nós estamos com medo, porque nós não conhecemos essa doença. Essa doença é nova demais. E isso nos assusta. E é claro que muitos irmãos, com medo, ficam em casa. E quando ligam para mim, dizendo, pastor, eu devo ficar em casa? Eu digo, você está inseguro? Estou, fique em casa. Se você está inseguro, fique em casa. Mas nós percebemos que isso dói nesses irmãos. Isso dói. Eles não querem estar em casa. Então, pastor, eu não aguento mais de saudades. Eu quero estar com os irmãos entrando e saindo. E eu sinto falta. Eu digo, não, aguenta firme, assista aos cultos online. Fique firme aí. Isso vai passar. Mas se você está inseguro, tem medo, tem problemas de saúde, tem um histórico que preocupa, não venha, não venha. Isso pode expor você, então fique na sua casa. Mas nós percebemos a dor dessa pessoa. Agora, nós percebemos também pessoas que antes da pandemia apareciam na igreja, meu Deus, sabe-se lá quando. Quando vê a pandemia, ufa, que bênção de Deus. Agora eu tenho a desculpa de ouro. Agora eu tenho a desculpa de ouro. Deus conhece os corações. Deus conhece. Deus sabe. Deus sabe se o perigo é a pandemia ou é uma outra doença. Uma outra doença. Deus conhece. É muito triste ver isso. Muito triste. Mas aqui nós vemos algo diferente. Saulo, entrando e saindo, desfrutando de plena aceitação lá na igreja, liberdade, a sua casa, o seu povo. Veja a sequência do versículo. Ele pregava ousadamente em nome do Senhor. Aqui, ousadamente significa com confiança, com firmeza. Esse é o sentido de ousadamente. Ele mostrava firmeza e mostrava confiança ao falar. E isso vai fazer a ponte para o problema que estamos mencionando aqui. Conspirações por parte dos ex-amigos. Então, Lucas produz essa frase, ele enuncia essa frase já construindo o cenário para o que vem a seguir. Saulo de Tarso, ele estava na igreja, mas não só na igreja. Ele também circulava ali nas sinagogas da cidade. E nesse circular, ele pregava ousadamente em nome do Senhor. Ele pregava o Evangelho às pessoas ali com quem ele tinha os seus contatos. E veja aqui especificamente com quem ele falava. Observe aí. Ele falava e discutia com os helenistas. Note bem. Quem são os helenistas? De onde vem essa palavra helênico ou helenista? Se você for à Grécia, você vai descobrir que o nome do país, se você conversar com as pessoas, você vai descobrir que o nome do país é Elás. Sabiam que a Grécia se chama Elás? Esse é o nome da Grécia, Elás. Então, quem nasce na Grécia é helênico. E aqui, nesse texto, judeus que eram adeptos, ou que tinham abraçado, ou que tinham sido criados na cultura grega, são chamados de helenistas. Ok? Então, quem são esses helenistas? São judeus que frequentavam sinagogas em Jerusalém, mas que eram judeus de fala grega. Judeus que tinham nascido em outras regiões do mundo. E vocês sabem que o Império Grego tinha espalhado a sua cultura desde o século IV a.C. por todo o mundo de então. Houve, nos dias de Alexandre, a partir de Alexandre, de Alexandre o Grande, houve a helenização do mundo, de todo o mundo. Alexandre o Grande exportou a sua língua, a filosofia grega, as religiões gregas, a mentalidade, a visão de mundo grega. Então ele influenciou a cultura do mundo todo. É por isso que o Novo Testamento, escrito por judeus, mesmo sendo escrito por judeus, foi escrito em que língua? O grego. Por quê? Porque os judeus espalhados pelo mundo, isso inclui aqui a Palestina, foram helenizados. Então falavam o grego. Escreviam em grego. E nós temos o Novo Testamento em grego por causa disso. Então, o que Paulo fazia? Em Jerusalém existiam sinagogas de judeus helenistas. E ele fazia o quê? Ele discutia com esses judeus helenistas. Por quê? Porque ele próprio era um judeu helenista. Onde Paulo tinha nascido? Em Jerusalém? Não. Ele tinha nascido em Tarso, na Cilícia. Ele não era um judeu nascido em Israel. Ele foi criado em Israel, mas ele não nasceu em Israel. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, que eu já vou mostrar onde é daqui a pouco. Mas ele era então um judeu helenista. Então, as suas maiores aproximações eram com judeus helenistas. E ele então se aproximava e pregava a eles. Agora, notem bem. Será que ele conhecia aqueles judeus de muito tempo ou não? Ele foi criado em Jerusalém. As sinagogas onde ele pregava, dos helenistas, eram sinagogas integradas por amigos dele. Amigos que ele conhecia desde a infância. Pessoas da sua região, de onde ele tinha nascido. E que tinham sido criados ali também com ele. Tinham brincado juntos nas ruas de Jerusalém. E ele pregava para esses homens. E vocês vão ver aqui no texto o que os homens tentavam fazer. Veja, os helenistas são citados no capítulo 6, versículo 9. Veja aí. Os helenistas, judeus helenistas, não eram brincadeira. Eles eram, dentre todos, os mais radicais. Veja capítulo 6, versículo 9. Atos 6, 9. Veja aí. Atos 6, 9. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e aí vem uma lista aqui, dos cireneus, aqui de Cirene, dos alexandrinos e dos da Cilícia, Tarso era na Cilícia, e Ásia, na Turquia, na parte mais ocidental da Turquia, e discutiam com Estevão. Lembrando a história pregressa do capítulo 6, quem foram os judeus que se levantaram contra Estevão e no final conseguiram condená-lo à morte? Os judeus helenistas, esses aqui. Dessas sinagogas de outras regiões, de fala grega. Os judeus helenistas foram os primeiros a desencadear uma terrível perseguição contra a igreja, logo depois que conseguiram a morte de Estevão. Saulo era um deles. Quando o texto fala aqui que havia judeus das sinagogas dos da Cilícia, certamente Saulo, nessa época que matou Estevão, ele era dessa sinagoga. Dos da Cilícia. Ele era de Tarso, na Cilícia. Ele foi a favor da morte de Estevão, aprovava. E depois que Estevão foi morto, ele começou uma perseguição terrível contra a igreja. Uma perseguição pesada contra a igreja, devastando a igreja de Jerusalém. Já aprendemos isso. Ele era dessa sinagoga, certamente. Da sinagoga dos da Cilícia. Então, nós vemos aqui que as amizades antigas deles sendo alvos aqui do seu evangelismo. Ele se aproxima dos helenistas, diz o texto, e começa a discutir e falar com eles. E o que acontece? O resultado vem aí. Eles procuravam tirar-lhe a vida. Vamos ver aí no nosso mapa. O mapa está aí? Vamos colocar aí o nosso mapa, a Google Maps. Coloque aí o mapa, coloque o Brasil, Brasil primeiro, Brasil, aumenta o mapa para mostrar o Brasil, para sabermos onde estamos. Não vá pensar, né, que é tão pertinho assim, onde está? Aí, diminui aí, para o Brasil ali, olha o Brasil aqui. O Brasil, aqui, estamos aqui. Então você quer ir para a Cilícia, o que você faz? Você pega um avião, pode ser um avião da Air France. Aí você vem, torce para não cair aqui, né? E cair aqui já era, né? aquele assento que flutua não presta para nada, você vai morrer afogado se cair, não perca tempo com aquele assento flutuante, que é mentira. Vai descer aqui na França, aqui em Paris, vai ficar aqui algumas horas esperando o novo voo, e aí você vem para cá, para esse pedacinho aqui, ó. Sai daqui e vem para cá. Turquia. É a Turquia. Agora aumenta o mapa para vermos melhor esse país, a Turquia. Aí está a Turquia. Onde ficava a Cilícia? Cilícia na Turquia. Aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. Na parte sudeste, né? Sudeste da Turquia, aqui, ó. Eu não consigo parar a bolinha fixa aqui. Mas é aqui a região da Cilícia. Tarso ficava aí. Tá bom? Todo mundo viu? Deu para entender onde é? Vou tentar segurar essa bolinha aqui, 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 essa região aqui. Difícil, né? Acho que eu tô. Quando eu não bebo, eu fico assim. Quando eu não bebo, eu começo a tremer, tremendo. Assim. Tá vendo que eu preciso beber alguma coisa? Não, brincadeira, eu sou abstêmio, não bebo nada, não. Sou totalmente abstêmio. Ok, então você vê aí. Tá? Então, e note bem. Aqui a Cilícia, onde Saulo nasceu. Aqui para baixo, aqui é Jerusalém, aqui, ó. Jerusalém aqui, Damasco aqui, onde ele se converteu. Jerusalém aqui. Ele está aqui, ó, pregando aqui, ó. A Cilícia está aqui. Jerusalém aqui, Tarso aqui. Jerusalém aqui, Tarso aqui. Ok? Vamos então continuar a leitura do texto aí, agora que nós nos situamos geograficamente. O que os judeus helenistas tentavam fazer? O quê? Hã? Eles procuravam tirar-lhe a vida. Ah, acho que é bom os irmãos, desculpem, um parênteses rapidinho aqui. Estou vendo aqui agora que eu anotei aqui e eu não quero que os irmãos percam isso. Essa informação que eu falei, que Saulo era de Tarso na Cilícia, está no capítulo 22, tá bom? No capítulo 22, versículo 3, você tem a informação da própria boca do apóstolo Paulo. Então você vê lá, Atos 22, 3... Os irmãos que costumam anotar, é um costume muito bom esse, né? Tomar notas, podem anotar esse texto aí. Então, eu vou falar até porque os irmãos anotam, isso pode ajudar bastante na compreensão aí de toda essa dinâmica que eu estou apresentando. Em 22:3, Paulo fala assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. Olha aqui a informação clara sobre isso. Nasceu em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então ele dá aqui alguns dados biográficos dele. Ele falou: eu nasci na Cilícia, em Tarso. Eu sou judeu. Para ser judeu não precisa nascer em Israel. Para ser judeu basta ser descendente de Jacó. Se você é descendente de Jacó, de uma das tribos de Israel, você é judeu, não importa. Você pode nascer até em Guarulhos, você vai ser judeu. Você pode nascer em Grão-Mogol até, né? Não interessa. Ah, mas eu sou brasileiro, não sou judeu. Judeu não é quem nasce em Israel. Alguém pode nascer em Israel e não ser judeu. Judeu é algo ligado à família. Ligado a laços de sangue, a uma etnia, são os descendentes de Jacó, das 12 tribos de Israel. Os descendentes, não importa onde nasceram, se nasceram na Amazônia, se nasceram em Guarulhos, se nasceram em Grão-Mogol, se nasceram em Atibaia, não importa, é judeu, não tem como escapar disso. Ele fala: eu sou judeu. E eu nasci em Tarso, na Cilícia, mas eu me criei aqui em Jerusalém. Ok? Então esses são os dados biográficos aí do apóstolo Paulo. Alguns deles. Muito bem. Os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Como será que eles agiam? Como? O texto não fala. Nós podemos, se nós voltarmos para o capítulo 6, nós podemos ter uma ideia, mais ou menos, do modus operandi dessas pessoas, né? Olha o 6 de novo, olha aí o versículo 8, veja aí até o versículo 12. Olha aí o modo de agir daqueles homens. Eles não tinham escrúpulos, não. Não sei se eles tentaram fazer o mesmo com o apóstolo Paulo. Não sei. Mas lendo esse texto, dá para os irmãos lembrarem como era o modo de agir daqueles homens. Até que ponto eles estavam dispostos a ir. Eles estavam dispostos a ir muito longe nos seus propósitos. Veja então, versículos 8 a 12. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Cirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia, talvez Saulo junto, e Ásia, discutiam com Estevão, igual Paulo agora está fazendo. Paulo está discutindo com esses helenistas, como Estevão tinha feito algum tempo antes. E vejam, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão fazia assim, será que Saulo também? O que vocês acham? Acho que Saulo era até pior. Acho que Saulo era mais vigoroso ainda. Estevão foi fantástico. Agora Saulo, imaginem, né? O sangue novo explodindo nas veias. Um homem de convicções como ele. Um homem que não tinha limites no seu zelo. Agora abraçou o cristianismo. Imaginem o fervor desse homem numa discussão, num debate. Meu Deus. Era um trator. Esse homem era um trator. E se eles não conseguiam segurar a força, a eloquência, a inteligência de Estevão, com Saulo acho que a coisa era pior. Se Estevão era um trator, Saulo era um tanque de guerra. Era um tanque de guerra. Então é feia coisa aqui. Agora vejam, falando sobre Estevão. Então, olha o tipo de gente. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Olha o nível dessa gente. Nas sinagogas, membros das sinagogas, que liam a lei ali juntos, sempre. Guardavam a lei de Moisés. Olha o que eles fazem. Eles subornam homens para mentir, para acusar Estevão de um crime cuja pena era morte, blasfêmia. E deu certo. Estevão foi morto. Vejam, 12. O que mais eles faziam? Sublevaram o povo. Eles começaram a espalhar fake news para queimar o filme de Estevão. É antigo esse negócio. É antigo. Começaram a espalhar notícias falsas para incutir ódio no coração do povo contra Estevão. Essa técnica, que é adotada hoje e será adotada com mais intensidade muito em breve, já era adotada lá pelos helenistas em Jerusalém. Espalhando mentiras, notícias falsas, armando o coração do povo para que o povo tivesse ódio daquele homem. Será que eles estavam fazendo isso com Paulo também? O texto não fala. O texto só fala que eles tentavam tirar a vida dele. Mas sabemos que a coisa foi muito, muito grave. Porque Paulo teve que fugir. Senão, ele teria o mesmo fim que Estevão teve. Então foi muito grave a perseguição. E olha o tipo de gente. Eles subornam homens para que acusem Estevão de blasfêmia. E eles sublevam o povo, os anciãos e os escribas. E o texto fala, e investindo, o arrebataram, levando ao Sinédrio. Eles violentamente tomaram Estevão e o levaram. E o texto prossegue dizendo, apresentaram testemunhas falsas. E, gente, é um povo, esses helenistas aqui, é gente baixa. É gente de baixo nível moral. Eles não têm escrúpulos, eles não têm limites, eles mentem, eles subornam, eles conquistam ali testemunhas falsas, eles engendram ódio no coração das pessoas, espalham notícias falsas. Qual o objetivo? Matar. São essas pessoas que Saulo agora está evangelizando. Perigoso? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Estavam com raiva dele? Muito. Eles conseguiam contradizê-lo? Não. Eles conheciam Saulo há muito tempo? Muito tempo. Quanto tempo? Desde criança. Amigos da infância. Olha lá. Cadê o nosso esboço? Volta o esboço. Eram amigos de infância. Olha lá. Conspirações por parte dos ex-amigos. Tinham crescido com ele. Estão fazendo isso agora. Procuravam tirar-lhe a vida. E o problema chegou num nível tão elevado Que vejam aí o que diz o texto no versículo, caminhando aí já para o final do versículo. Fechou meu arquivo aqui, deixa ele abrir. Entendi porque ele fechou. Pronto. Veja aí o finalzinho aí do versículo. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, a maioria dos irmãos, se não todos, eram judeus. A notícia se espalhou. Perceberam, olha, estão fazendo uma conspiração aí para matar Paulo, assim como mataram Estevão. O que eles fizeram então? O que os irmãos fizeram? Veja aqui o cuidado, eles colocaram sua vida em risco, assim como os irmãos de Damasco tinham feito. O que eles fizeram? O texto fala, levaram-no até Cesareia. Olha onde é Cesareia, volta o mapa. Desculpe aí, os meninos aí atrás, mas vocês estão correndo aí. Coloca o mapa de novo. Tinham guardado o mapa? Não é para guardar, deixa o mapa aí no jeito. Aí está. Não, aí não. Aí é São Paulo. Longe de Guarulhos, bem longe de Guarulhos. Onde está? Onde está a Cesareia? Tem duas Cesareias. Tem a Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Tem duas. A Cesareia de Filipe é próximo das regiões de Tiro e Sidom, na Fenícia. A Cesareia que estamos falando aqui é a Cesareia Marítima, que os irmãos aqui da igreja foram visitar no ano passado, né? No ano passado foram visitar Cesareia Marítima e andaram lá pelas ruínas. Ali era um porto, foram no porto onde Paulo embarcou. Os irmãos que viajaram no passado para Israel foram no porto onde Paulo embarcou para fugir de Jerusalém. Foram lá, conheceram o porto, tiraram foto no porto. É que Saulo já tinha ido embora, mas já conheceram pelo menos o local onde ele esteve. Muito lindo lá, né? As ruínas nós vimos, muito bonito. Onde fica a Cesareia? Pode aumentar aqui, esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, esse aqui é Israel aqui. Pode aumentar, aumenta mais um pouquinho. Não, não tanto, não. Menas que fala, né? Menas, tá certo? Bom, não, né? Olha aqui, ó. Tira a setinha, que eu tô tentando achar o Mar da Galileia. Ah, tá aqui, ó. Aqui em cima o Mar da Galileia. Aqui. Então, Cesareia Marítima é mais ou menos aqui, ó, nessa altura aqui, ó. Fugiram para cá, nesse pedacinho aqui. Cesareia Marítima. E aí, ele pegou um navio, certamente foi de navio, por isso levaram ele para Cesareia. Poderia ter ido por terra, mas era mais rápido e mais, talvez mais seguro até, ir de navio. Não que o navio fosse na época seguro, é que o navio navegava pertinho da costa naquela época. Ele não entrava no alto mar assim direto. Raras vezes acontecia, só quando era muito necessário. Mas os navios geralmente eles navegavam bem pertinho da costa, para, havendo qualquer problema, eles poderem se salvar. Então, certamente ele pegou o navio aqui em Cesareia, aqui, e foi aqui, margeando aqui o Líbano, foi subindo aqui, e devagarinho, foi subindo aqui, ó. Chegou aqui. Não era uma viagem muito longa, mas saiu de Jerusalém, foi até a costa, foi até a praia, foi até o porto de Cesareia Marítima. Lá pegou um navio, não sei quem pagou a passagem, texto não fala, talvez os irmãos tenham pago a passagem, não sabemos. E ele então subiu ali, beirando a costa, e chegou até Tarso, e ficou lá. Quanto tempo ele ficou lá? Ah, fechou de novo, não é possível. Quanto tempo ele ficou lá? Nós não sabemos ao certo quanto tempo ele ficou lá. Mas vejam, ele desaparece da história. Ele desaparece da história, não aparece mais, não vemos mais. Ele entra num período de obscuridade que dura talvez uns 10 anos. O que ele ficou fazendo? Não sabemos. Não sabemos o que ele ficou fazendo. Em que igreja ele ia? Não sabemos. Alguma igreja batista, com certeza. Com certeza. Ele tinha parentes lá? Certamente tinha parentes. Será que ele ficou evangelizando os parentes lá? Bem provável. Seus pais estavam vivos ainda? Talvez. Ele não era um homem idoso nessa época aqui. Nessa época aqui ele devia ter os seus 40 anos, talvez. É, mais ou menos isso. Mais ou menos 40 anos. Quando ele vai para Tarso. Talvez seus pais estivessem vivos. Ele tinha irmãos? Não sabemos. Ele era casado? Não, casado ele não era. Ele era viúvo. Talvez viúvo. De onde era a sua esposa? Se é que ele teve uma. Era de Tarso também? Ou será que não? Não sabemos nada. Ele ficou nessa cidade durante vários anos. Sumiu. Sumiu. Desapareceu. Onde ele aparece de novo? Ele só aparece de novo agora no capítulo 11. Só. No capítulo 9 ele não aparece mais. Aí, no capítulo 9, aí Pedro volta à cena. Então, fecha a cortina. Saulo saiu, foi embora. Fechou a cortina, começa uma narrativa agora centrada em Pedro. Aí Pedro começa a pregar na Judéia. Pedro prega aos gentios, em que cidade? Cornélio, em que cidade? Em que cidade Pedro pregou aos gentios? Já falei o nome. Cesareia Marítima. Pedro foi até Cesareia Marítima e pregou aos gentios na casa de Cornélio. Então, já mostrei aqui onde ficava a Cesareia Marítima, onde os gentios se converteram, onde o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Aprendemos já onde fica a cidade. Vamos aprender o capítulo 10 em algumas semanas. Pedro, então, prossegue no seu ministério e Saulo, então, só aparece de novo no capítulo 11. Olha só o que acontece no capítulo 11. Quem se lembrou dele? Quem se lembrou desse homem esquecido? Veja aí, capítulo 11, veja o versículo 19. Olha o que acontece. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia. Fenícia, cadê o mapa? Aqui para cima, aqui, onde é o Líbano. Aqui. Fenícia. Se espalharam até a Fenícia, Chipre, a ilha está ali, ó, Chipre, e Antioquia da Síria, aqui também nessa região aqui, ó. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Vai vendo o que vai acontecer, vai olhando. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Por que eles se converteram? Porque a mão do Senhor estava com eles. Vejam, 22. A notícia a respeito deles, desses gentios convertidos, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles enviaram Barnabé até Antioquia. Por quê? Barnabé era um homem de plena confiança. Todos confiavam em Barnabé. Barnabé era o amigão de todo mundo. Todos gostavam dele. E ele foi até Antioquia. Olha o que aconteceu. Quando ele chegou em Antioquia, uma igreja gentílica, já imaginaram? Uma igreja só de gentios ali. Ele chegou lá, vendo a graça de Deus manifesta na salvação deles. Alegrou-se e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A igreja de Antioquia fez o quê? Cresceu. Barnabé chegou lá, pastorzão, homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, começou a exortar os irmãos, permaneçam firmes. A igreja começou a florar, a igreja floresceu, foi algo maravilhoso em Antioquia, algo fantástico, uma revolução acontecendo na cidade. O que acontece então? Barnabé então partiu para Tarso à procura de Saulo. Olha que danado, não era esperto esse cara? Ele lembrou: peraí, eu conheço um evangelista brabo, eu conheço, eu sei o que ele fez em Damasco e teve que fugir, e eu sei o que ele fez em Jerusalém e teve que fugir também. Eu conheço esse homem. Antioquia precisa de um cara como esse, eu vou atrás dele. E foi para Tarso anos depois. E o que aconteceu? Veja aí. Tendo encontrado... Ele tinha o endereço? Não. Como é que ele achou? Sei lá. Foi perguntando. Pesquisou no Google. Né? Talvez, não sei. Né? Não sei. Mas achou. Ele conseguiu achar. E veja. Levou para Antioquia. E olha o que aconteceu. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Já pensou você ter como professor o apóstolo Paulo e Barnabé? Já imaginou? Que espetáculo isso! Já pensou? Quem vai dar aula hoje? Hoje pela manhã é Saulo e à noite quem prega é Barnabé. Já pensou? Ele vai perder um culto. Ou não, vai ter culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia. Quem não quer ouvir esses homens falar? Quem não quer isso? A igreja é fantástica. Olha o que acontece no final. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui que nós somos batizados com esse nome. Cristãos até hoje. Os incrédulos disseram: esses homens são... Tem uma palavra que os define. A palavra que define esses homens é Cristo. Cristo define esses homens. Esses homens, o que eles falam é de Cristo. O que os controla é Cristo. Tudo que eles pensam é relacionado a Cristo. O modo de viver deles é ensinado por Cristo. A influência que eles recebem é de Cristo. Esses homens só merecem um nome: cristãos. Pronto, batizou com esse nome, pegou e até hoje é esse nome. Mas note o que acontece. Saulo saiu da obscuridade. Ele saiu da obscuridade e agora, no capítulo 11, nós vamos ver Pedro sair do cenário. No capítulo 12, Pedro some e não aparece mais. Não aparece mais. Vai ter o capítulo 12 em que Pedro vai sair do cenário e não sabemos para onde ele foi. Sumiu. E no 13 retoma Paulo. E aí Paulo fica até o 28. E se torna o maior missionário da história da igreja cristã. Por causa dele, o evangelho se espalhou pelo mundo todo. E chegou até Guarulhos chegou. Até em Grão-Mogol. Muito bem. Então, uma história maravilhosa. Maravilhosa, linda história que estamos aprendendo. Belíssima. Mas notem os passos que esse homem teve que enfrentar, teve que dar para chegar a esse ponto, ser o apóstolo, o grande evangelista, o grande missionário em todo o mundo. Cadê o esboço? Volta lá o esbocinho. Quais foram as dificuldades que ele teve que enfrentar para que isso acontecesse? Vejam, nós aprendemos nesse parágrafo. Ele teve que enfrentar o ódio mortal dos incrédulos, a desconfiança inicial dos irmãos e conspirações dos seus ex-amigos. Tudo isso ele enfrentou, em cumprimento ao que o Senhor Jesus havia dito. Muito bem. Na próxima aula, semana que vem, domingo que vem, nós vamos estudar um versículo só, que é o versículo 31. É o 9:31. Você vai ver aí na sua Bíblia, o 9:31, e vamos falar só sobre esse versículo. Olha aí. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pergunta, para pensar. Por que a igreja tinha paz? Por quê? Esse versículo está solto aqui? Esse versículo está solto aqui? Não. Ele está ligado com tudo que foi dito anteriormente. Por que a igreja tinha paz? Porque o maior perseguidor dela, aconteceu o quê? Se converteu. E foi embora. Então, acabou. Quanto tempo vai durar essa paz? Hã? É, aí não é muito não. No capítulo 12 ela termina. Então ela começa aqui. Porque Paulo se converteu, foi embora. A igreja, ufa. Ele se tornou um cristão e foi embora. Agora estamos tranquilos. Paz. Tranquilidade. Serenidade. Só que isso começa no capítulo 9, versículo 31, e vai terminar no capítulo 12, versículo 1. No capítulo 12, versículo 1, aí termina. Aí começa a perseguição de novo. Ok? Nós vamos aprender isso na próxima semana.